Com você aqui no nosso programa Saúde no Ar, hoje para falar de uma síndrome, a síndrome de Sjögren, também conhecida como síndrome seca. Pois é, é uma doença inflamatória, crônica, de progressão lenta, embora seja uma doença de distribuição mundial, conhecida no mundo inteiro, há muito tempo ela foi descrita pela primeira vez por volta de 1930. E em 90% dos casos, essa síndrome acomete mulheres acima dos 40 anos. No período da menopausa, os sintomas ficam mais evidentes. Já casos em crianças e adolescentes são mais raros. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o médico Mittermaier Barreto, ele que vai falar sobre essa síndrome. Vamos então caracterizar a síndrome de Sjögren. Sueca, né?
Pois é, o nome é até difícil de falar. Eu até acho mais fácil para a população e a gente chamar pelo nome de síndrome seca mesmo, que é fácil de falar. E é uma condição que está muito pouco diagnosticada. Não é rara, não. Acho que tem um caso por 1.000 pacientes, 1.000 pessoas. Ou seja, não é uma condição rara. No entanto, pouco diagnosticada, porque as manifestações são de olho seco, boca seca, pele seca, vagina seca. E isso, em geral, pode ser atribuído a outras coisas e a pessoa não sabe, de fato, que isso é um tipo de reumatismo.
É um tipo de reumatismo. Quando falamos de doenças, reumatismo, na verdade, estamos falando de um espectro grande. Várias coisas podem acontecer,
muito,
né?
Muito. E por isso que no reumatismo não é uma doença, é um pacote de doenças, cada uma com sua característica. Por exemplo, artrite reumatoide incha muitas articulações. Lúpus tem muita mancha de pele, febre, queda de cabelo. A síndrome de Sjögren, que é um reumatismo, tem pele seca, olho seco e doença e dor articular. Quer dizer, a gente não chama... Reumatismo não é uma doença, mas várias doenças que têm esse apelido de reumatismo.
Tem muitos estudos aí em relação a doença, mas as causas não são bem definidas, né? Uma doença autoimune, o que, que poderia levar ou quais fatores de risco podem indicar o aparecimento da doença até para que o ouvinte possa se prevenir, se for possível?
Infelizmente, essas doenças autoimunes a gente não consegue identificar a causa, elas aparecem porque tem uma predisposição genética, tem fatores ambientais, como, por exemplo, lúpus, exposição ao sol, e tem até... causas hormonais, como lúpus associado, por exemplo, ao estrógeno. Mas a gente não consegue identificar uma causa, porque se nós soubéssemos, seria muito mais fácil até para a escolha do tratamento.
Então, como não tem uma causa, ela pode aparecer. Qual o grupo mais propenso? São mulheres acima de 40 anos?
Em geral, mulher. Infelizmente, a mulher está sofrendo com esse tipo de problema. Assim como acontece com lúpus, a mulher acontece muito mais na mulher do que no homem.
A questão é que há uma subnotificação, não é, doutor Mittermaier? Ou seja, tem muita gente que tem a doença e sequer sabe que tem.
Muito frequentemente não é diagnosticada, porque tem um olho seco, procura um oftalmologista, usa uma lágrima artificial. Tem a boca seca, ou não procura profissional, ou então procura um otorrino e aí usa uma saliva artificial. Ou seja, não, as peças não são somadas para se definir o diagnóstico.
E aí, por isso, quando não se tem um diagnóstico preciso, o tratamento também acaba ficando prejudicado.
Em geral, essa doença não é uma doença que traz grandes complicações em termos de risco de vida, etc. Em geral, a pessoa consegue conviver muito bem com secura de boca, secura de olho, secura de vagina, usando os lubrificantes artificiais. Raramente a coisa tem uma evolução para complicações de outras áreas, como pulmão, etc. Ou seja, é por isso que as pessoas ficam sem diagnóstico, sem diagnóstico e levando a vida normalmente.
Agora, a doença, ela pode estar associada, né, essa síndrome seca, a outras doenças reumáticas, como lúpus, artrite, reumatoide, há uma relação?
Exatamente. Boa lembrança, porque quando nós estamos falando em síndrome de Sjögren ou síndrome seca primária, é quando não aparece nenhuma doença associada. E a secundária, a pessoa pode ter lúpus ou artrite reumatoide ou qualquer uma doença reumática. Além disso, pode ter uma associação com a síndrome seca, ou seja, tem duas doenças reumáticas associadas.
Então, a pessoa que já tem um problema reumático deve ficar mais atento. Se está com esses sintomas, tem que indicar para o médico também.
Exatamente.
Né?
Eu acho que essa é a observação que tem que ser feita, porque ter artrite reumatoide, por exemplo, não exclui a possibilidade de ter artrite com a secura. Às vezes, o quadro articular é tão intenso na artrite que a pessoa nem se dá conta
do outro sintoma.
Olho seco, boca seca, olha isso aí. Coisa pequena.
Que bobagem, estou com tanta dor, vou ficar me preocupando que eu estou com a boca seca. Nem eu tinha isso, estava com isso há muito tempo, mas nem falei ao médico. As pessoas, às vezes, podem minimizar, percebe o sintoma, mas não refere, né?
Exatamente, é isso que acontece com muita frequência. Ou seja, ter o quadro de uma doença reumatológica complexa, aparecer sem cura de pele, de boca, de olho, fica como um fenômeno menor e pouco valorizado e não diagnosticado.
Agora, o bom disso é que ela não evolui. Pode evoluir quem está com sintoma, o sintoma recorrente, sem tratamento, pode levar a uma situação mais grave, mais crítica, comprometer algum órgão, alguma função?
É, graças a Deus, essa condição mexe com a qualidade de vida, porque às vezes o olho é seco, a pessoa não consegue ficar no ar-condicionado, a boca seca, a pessoa não consegue, tem dificuldade até de deglutir, de engolir o alimento. Mas, em geral, não há uma complicação para um órgão nobre, em geral, não. Raramente acontece algum quadro neurológico, raramente algum quadro pulmonar, mas isso é exceção. Então, o geral é a secura mesmo.
Olha, tem informações que dizem até que pode levar em média até 10 anos entre o início dos sintomas e o seu diagnóstico. Tem gente que passa a vida toda sem ser diagnosticado.
Muito frequentemente. É por isso que é importante a gente estar chamando a atenção, e esse veículo de comunicação vai com certeza ajudar muitas pessoas, até para questionarem junto a um oftalmologista, etc. Será que eu não tenho essa síndrome seca que está sendo, que foi comentada na rádio, etc.? Porque senão fica sem diagnóstico, a pessoa entende que aquilo é normal, é porque eu tô com o olho seco, porque o ar-condicionado está forte, etc., a boca seca, porque estou tomando remédio, etc., ou para outra coisa, e fica sem diagnóstico. E tem como diagnosticar. O diagnóstico é feito juntando as peças de secura de olho, secura de boca, com exames de sangue. Tem exames que mostram que a presença de um anticorpo no sangue do paciente.
Mas aí vai ser um exame específico ou aquele exame geral que fazemos geralmente para fazer um check-up, né?
Não, em geral o anticorpo é contra a síndrome de Sjögren, é síndrome S. Sjögren escreve com S. Então, anticorpo anti-SS, A ou B.
Tem que ser pedido, o médico tem que solicitar.
Tem que pedir. Então, pedir anticorpo anti-SS, ou seja, anti-síndrome de Sjögren, SSA, SSB, que a gente
chama. Então, esse é o exame, exame de anticorpo anti-SS.
É, anti-SSA ou anti-SSB.
Então, gente, o que é que ocorre, tá? Atenção, você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com o médico reumatologista, Dr. Mittermaier, que trouxe hoje para a gente uma boa notícia, falando sobre o ambulatório lá da DAB, você que não ouviu antes, que vai continuar atendendo os pacientes na área de reumatologia. Mas hoje, especificamente, ele está aqui no programa falando sobre a síndrome seca ou síndrome de Sjögren. É uma síndrome que traz como sinais de alerta, né? O olho fica seco, a boca fica seca, mulheres acima de 40 anos, vagina seca. Então, todos esses sintomas podem levar ao diagnóstico da doença. Então, se você está com isso, já verificou, não estava dando muita atenção e agora, ouvindo pelo rádio, está tendo conhecimento dessa síndrome, pede ao seu médico, faz o exame específico e vamos diagnosticar. Quem sabe a gente aumenta aí a estatística de diagnóstico e de tratamento específico para a doença. Então, falamos do diagnóstico e depois do tratamento. Uma vez diagnosticada, a questão é só tópica usar...
A questão é o seguinte, a sintomatologia é de secura. Então, o que é que se utiliza mais é lubrificante, seja para a boca, seja para o olho, né, para a vagina. Seja tratamento tópico. Às vezes, a coisa é tão complexa, que a sintomatologia é tão exuberante que a gente tem que fazer uso de medicações via oral para diminuir a secura. E essas medicações são até caras. Pilocarpina, por exemplo, via oral, uma coisa cara. Às vezes não tem facilmente no Brasil. Quando a sintomatologia é muito exuberante. Medicações novas não tem. Existe hoje uma pesquisa que nós estamos participando, que é uma pesquisa internacional, vários centros do mundo. Aqui no Brasil somos 3 centros. Onde uma molécula nova que é usada para artrite reumatoide está sendo testada para essa síndrome. E a gente não tem ideia ainda do resultado. É uma pesquisa que está acontecendo no mundo inteiro, mas a gente tem uma expectativa de que essa molécula possa trazer benefício para os pacientes.
Olha, isso tudo é muito importante, né? Fazer a pesquisa certa, né? Ter as informações baseadas, científicas, baseadas em evidência, para poder fazer uma conduta melhor. Pergunta da ouvinte sobre se essa doença pode ser transmitida, é transmissível?
Não. Essa doença, assim como as outras doenças imunológicas, reumatológicas, tipo lúpus, artrite, essas doenças não passam de uma pessoa para outra. É interessante porque quando a doença reumatológica, lúpus, por exemplo, tem mancha na pele com frequência, e essa ideia de que pode passar de uma pessoa para outra quando está no ônibus, etc., é muito forte. E, na verdade, mesmo tendo lesões de pele como lúpus, não passa de uma pessoa para outra. E a síndrome de Sjögren não tem, em geral, nada na pele, não passa de uma pessoa para outra de jeito nenhum.
Agora, na pele vai aparecer secura, rachadura nos pés, a língua fica também. Qual é o aspecto da pessoa que tem a doença, né? Como é que ela pode ficar ligada nos sinais, além do olho seco, além dos que já falamos?
O que é curioso é assim, que essa síndrome é uma síndrome reumatológica, é um reumatismo, ou seja, além das securas que a gente está tanto chamando a atenção aqui hoje, tem um quadro articular. Muita gente tem dor articular, incha as articulações, tem que tomar remédio para as dores nas articulações. E tem um fenômeno muito curioso, que é a fadiga. Muita gente tem uma fadiga imensa, 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 que a gente, infelizmente, não tem uma medicação para tratar essa fadiga que vem acompanhando a síndrome de Sjögren.
A ouvinte também pergunta, já que ela é inflamatória, se pode ter que tomar outro tipo de remédio por causar uma lesão nas articulações?
Ah, não tem dúvida. Às vezes a gente tem necessidade de utilizar medicações anti-inflamatórias ou corticoide para melhorar o quadro das articulações.
Certo. Agora, pessoas que tomam algum tipo de medicação também pode levar um sintoma, antidepressivos e outros remédios, aí pode mascarar, não é?
Eu acho que é por isso que muita gente não entende, não reconhece essa síndrome, porque, por exemplo, se a pessoa tem pressão alta e toma medicação diurética, aí acontece uma certa secura da pele, dos olhos, etc. Outra coisa é a medicação antidepressiva, com frequência dá secura de boca, secura de olho. Então a pessoa, o paciente atribui a essas medicações e não associa com a possibilidade de estar diante da síndrome seca.
Então pode ser tratada pelo reumatologista, oftalmologista, dentistas também podem diagnosticar a doença, por quê?
Com frequência, com a boca seca, facilita até a queda de dentes, é uma coisa frequente em termos de o odontólogo. Acompanhar pacientes com síndrome de Sjögren com a manutenção mais complicada dos dentes. Hein?
Pois é, gente. Então, fique atento aos sinais, procure seu médico, fazer o diagnóstico e tratar. Embora não tenha complicações mais sérias, mas a qualidade de vida da pessoa, óbvio, fica comprometida, né? E todo mundo quer viver bem e feliz, imagina, né?
É. Realmente é uma coisa que mexe muito mais com a qualidade de vida do que propriamente trazendo risco de vida, porque a doença em geral não mata, mas mexe muito com a qualidade de vida.
Principalmente para as mulheres, acontece também em homens e pessoas mais jovens, falamos de mulheres a partir dos 40, mas na população mais jovem e na população masculina, quando que ocorre?
A grande minoria é do sexo masculino e pessoas mais jovens. Assim, o perfil clássico é da mulher depois dos 40 anos, ou seja, que é muito mais acometida do que os outros grupos.
Claro que a gente sempre fala em diagnóstico, em tratamento, mas a gente fala sempre também e faz esse trabalho aqui de orientação para a saúde, de promoção da saúde, falando em prevenção. Com relação à síndrome seca, é possível prevenir? De que maneira? Como é que a gente previne doenças reumáticas ou autoimunes?
É uma frustração ter que responder isso, porque, em geral, não temos uma maneira de prevenção, nenhuma dessas doenças do colágeno. Infelizmente, é frustrante isso, saber que a gente não tem nada que possa ser feito para que a doença não apareça. Mesmo naquelas doenças que têm uma forte ligação genética, ou seja, um traço genético com um dos reumatismos chamado espondilite anquilosante, que a pessoa tem um HLA que predispõe à doença, mesmo nesse cenário a gente não tem nada que possa ser feito para que a pessoa não venha expressar clinicamente a doença.
Olha aí, mas qualidade de vida, tranquilidade, não estresse, isso também acaba ajudando?
Deve ajudar, com certeza.
Então olha aí você, né? Doenças autoimunes, ficar longe das doenças que podem aparecer quando o seu sistema imunológico também está bem, você está bem, come bem, dorme bem, faz atividade física, está feliz com a sua vida, tudo isso acaba protegendo também a sua vida, né? A sua saúde. Doutor Mittermaier, já encerrando então a nossa conversa de hoje, tem boas notícias aí, pesquisas sendo desenvolvidas desenvolvidas, quem sabe uma nova droga para ajudar as pessoas que têm a síndrome seca. E aqui em Salvador, as pessoas com diagnóstico da doença podem participar de uma pesquisa, né? É isso? Fala um pouco.
Essa pesquisa que está acontecendo no mundo, não é específica aqui da Bahia nem do Brasil. No Brasil somos 3 centros onde uma molécula nova está sendo testada para ver se traz benefício para os pacientes acometidos dessa condição, a síndrome de Sjögren.
Então, quem teve diagnóstico de síndrome de Sjögren e que quer participar dessa pesquisa, quer submeter, né, ao uso dessa droga, tem que autorizar, tem uma autorização, vai passar por todo o processo de informação, liga para 3022-9882. 3022-9882 é o número para você obter outras informações sobre esse tema. Agora, quem ainda não teve diagnóstico, mas já está sentindo há muito tempo os sintomas, pode também ligar para fazer o diagnóstico?
Exato. Na verdade, eu acho que é 3022-9886. Eu acho que eu falei na hora que escrevi aqui.
Então, 3022-9886, tenta aí o 86 e se informa melhor sobre essa pesquisa, tá certo?
A pessoa que não teve diagnóstico firmado pode ser submetida a uma avaliação para ver se preenche os requisitos desse protocolo de pesquisa. É bom lembrar que a molécula que está sendo estudada já é utilizada normalmente para outra doença, para artrite reumatoide, não está sendo cobaia.
Cobaia de pesquisa? Qual a importância de participar desse tipo de projeto, de programa, gente? Porque além de ajudar na pesquisa científica, a pessoa vai tendo benefício também com o uso da molécula, né?
Hoje em dia, para câncer, outra série de doenças reumatológicas também, o grande avanço que tem acontecido é a partir dessas pesquisas clínicas, que começam com animais, depois não é, a pessoa não começa a testar uma molécula nova, tem toda uma sequência para preservar o indivíduo, que é o objeto da pesquisa, que é o ser humano, é muito mais importante.
Com certeza, né? Então, aí a boa notícia, quem sabe esse produto, né? Essa medicação vai estar a serviço, já ofertada para a comunidade. Agora, com relação ao medicamento, quem tem a doença, nós falamos em alguns casos, tem que tomar remédio, são caros, são raros, né, esses medicamentos. Existe um pacote de oferta pelo serviço público?
Olha, eu queria até aproveitar esse espaço aqui para falar um pouquinho do que é a assistência reumatológica para o paciente do SUS, que é a minha maior vocação.
Fica à vontade.
A gente tem dois grandes serviços que atendem pessoas com SUS. Um é o do Hospital das Clínicas e o outro é o ADAB, que é da Escola Baiana de Medicina, que estava, de fato, ameaçada a ser fechada esse serviço, estava sendo ameaçado, porque não tinha médico para dar conta do recado. E a gente conversou com o secretário de saúde semana passada do município, ele se propôs a contratar os médicos e a gente viu isso como uma ação muito positiva. Sabe qual foi o maior problema? Que está sendo o maior problema nosso é que a gente não tem médico reumatologista na Bahia para dar conta de toda a demanda. Então, esse é o maior problema de conseguir recrutar os colegas reumatologistas especialistas que possam atender essa demanda, seja na Baiana e até na Federal, aqui no Hospital das Clínicas, a gente tem poucos médicos.
Um ouvinte, inclusive, perguntou, Alex, que mora próximo lá da DAB, no bairro de Brotas, e já tentou 3 vezes se cadastrar no programa de reumatologia no ambulatório e não consegue. Tem alguma informação de como ela poderia ter acesso ao serviço?
Eu só pediria a essa ouvinte ou às outras pessoas que estão ouvindo que tenham um pouquinho de paciência, porque os serviços das clínicas e do ADAB estão sendo ampliados e a gente vai absorver boa parte das demandas, a maior parte da demanda que está acontecendo. Só um pouquinho de paciência.
Pois é, o doutor Mittermaier está na luta, juntamente com outros profissionais, para manter os serviços.
E pela primeira vez eu vi uma movimentação, seja da Secretaria do Município, seja da Secretaria do Estado, o secretário do Estado também tem nos apoiado, a CESAB está pagando as bolsas para residentes em reumatologia no Hospital das Clínicas, ou seja, há uma mobilização dos gestores de saúde, e que eu estou vendo pela primeira vez desde que eu estou envolvido com o SUS.
Pois é, então, parabéns pelo trabalho, pelo serviço, pela luta, né? Porque acaba ajudando muitas pessoas que precisam, e são muitas doenças aí ligadas à área de reumatologia. Hoje falamos de uma delas, síndrome de Sjögren, ou síndrome seca, mas teremos outras oportunidades de estar aqui com o Dr. Mittermaier. Muito obrigada mais uma vez pela atenção.
Muito obrigado, fico muito feliz em estar aqui, porque eu saio daqui com o coração assim, puxa, fiz alguma coisa para divulgar essas condições. E muito bem entrevistado por você, que sempre é excelente nas entrevistas.
Muito obrigada, doutor Termaia. A gente que agradece a simpatia de sempre, né, o carisma, esse conhecimento que ele tem e passa, né, de uma forma tão tranquila, tão simples, ajudando tantas pessoas.